Agora vamos falar um pouquinho desse admirável ovo novo, que nós estamos aqui numa conversa admirável, mundo novo, né? Que é nosso país aqui, tão, tão diverso e tão maravilhoso. Quanto mais eu descubro, mais eu fico maravilhada com esse país nosso. Então, você conta a história do Pitch, que é o pintinho que a história começa lá, desde, você conta a história com imagens, porque o texto é do Paulo Venturelli. Começa lá dentro do ovo, que ele não sabe ainda muita coisa, mas tem umas questões que são tão filosóficas, tão de ser humano, né?
O Pitch é uma espécie, desde o início eu pensei, bom, o Paulo fez uma espécie de Brad Pitt Galinácio, assim,
né? Isso, ótimo.
Ele está saindo, ele tem todo esse processo de estar no ovo e tal, então, e a expectativa de nascer, mas ele tem os, como se fosse o bebê que capta os sinais externos, né? Através da barriga da mãe, que não são muito claros ainda, que ele está decifrando e tal. E depois tem a passagem, né?
E ele quer conhecer o dia, nasce de noite, que mundo é esse, né?
Frustrando um pouco a expectativa, né? Daí a gente lembra do choro do bebê, que nasce sempre com aquele se esgoelando.
E com muita luz no rosto, né? O bebê nasce com muita luz, normalmente, né?
Eu achei que é um livro, assim, todo cheio de com uma pegada de psicanálise, um livro freudiano, né? Uh-huh. Que quer voltar pro... para a barriga da mamãe, não vou encarar essa bagunça toda.
E é um livro para pais e mães lerem juntos, né?
Sem dúvida.
Não dá para botar esse livro na mão da criança e falar, lê aí.
Pois é. Não, aliás, que é um exercício delicioso, né? Eu já faço isso com a minha, que vai fazer um ano semana que vem, a gente já passa o livro, ela vira as páginas sozinha já.
Que delícia isso.
É, uma delícia. E eu acho que o que é particular na chamada literatura infantil, que é preciso que eu diga que eu também não acredito muito nessa classificação.
Me perguntaram isso há pouco tempo, sobre o que é literatura, eu não divido.
É claro que tem posições diferentes, mas ela é um... Talvez ela tenha o privilégio de lidar com coisas essenciais, e por isso, né, por lidar com esses temas, né, filosoficamente profundos, mas são os conceitos mais simples, até sem subterfúgio, sem recurso, sem disfarce, sem também fazer uma força para agradar o leitor. É uma literatura muito sincera, é como é a criança, né, o próprio leitor, né? Ninguém vai fazer muita métrica com o autor, não. A criança não gostou, ela despreza. Se ela gostou, ela se apaixona, se entrega.
Verdade.
Então, é muito assim. Quem lida com literatura infantil, seja com texto ou com a imagem, sabe que, no fundo, a gente não faz arte menor, não. A gente faz arte maior.
Eu também acho.
Os grandes temas da humanidade estão ali. Né?
É verdade.
E é muito difícil fazer. Quem diz que é fácil, não sei, eu vou discutir. Eu acho muito difícil, porque você tem que se desnudar muito. Então, esse livro do Paulo é bacana porque tem essa questão da descoberta da vida, né, de um estágio, da expectativa de uma criança que é absolutamente porosa, né, para tudo que está ao redor.
Sim.
E eu achei legal de fazer, porque me deu a chance de fazer uma espécie de releitura poética.
Você faz isso, né? Interessante.
Com símbolos, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né?
Você deve trabalhar muito também na questão dos índios. Cada nação lá tem um símbolo próprio, né? Também.
Ah, sim.
Você aproveita tudo.
Tudo. Eu, na verdade, eu faço uma imersão ali iconográfica, né? Eu me municio o máximo possível de informações de imagem, de texto, de tudo, antes de pôr o dedo no papel, né?
Sim.
Demora um pouquinho. Assim, o que mais demora, na verdade, é essa parte que antecede o livro. E depois é o que eu crio todo o clima, às vezes até musical, tipo, ponho pro fundo de música, estou fazendo uma história macuxi, eu estou ouvindo os macuxi ao fundo, entende? E na hora de fazer é quase um... Nossa, aí é maravilhoso. Quando está tudo resolvido, aí eu me interno aqui, fecho no estúdio, fico isoladinho e faço um fluxo só.
Sim. Mas,
geralmente é assim.
Ai, que legal. Tem uma imagem aqui que é o ovo frito, que você pega, você faz as nuvens como se fosse a clara do ovo, né?
É isso.
E as montanhas são a caixinha de ovo, essas que a gente compra os ovos no supermercado, que são as suas montanhas.
Exato.
E parece montanha mineira, viu? Porque é uma atrás da outra. Assim.
Exatamente. Eu sou muito assim, embora pareça que o trabalho é planejado, assim, eu não sou tão racional assim. Na verdade, essa
é um arquiteto meio desordenado.
Com certeza, por isso eu não usava régua no tempo de arquitetura, então por isso eu desisti, porque não dava sem régua, né? E essas montanhas eu achei no caminho aqui do estúdio. Um dia eu estava andando a pé e vi a caixa de ovos na calçada. Assim. Uhum. Eu bati o olho e falei, olha as montanhas do Pitt, né? E trouxe para o estúdio e fotografei. Então eu tenho muito isso. Eu estou com aquele livro que eu estou produzindo no momento, guardado ali, mas eu estou muito aberto a tudo que está acontecendo ao redor, e geralmente eu incorporo. Inclusive o acidente, eu adoro os acidentes. Né, coisas que acontecem por acaso, entre aspas.
Sim,
né?
sim. Que acidente nesse sentido, né?
É, nesse sentido.
No acaso que o dia presenteia a gente todo dia, né?
É, o acaso junguiano, né? Que seria a sincronicidade, né? Eu aposto muito nisso, acho muito bacana.
Que legal conversar com você, Maurício.
Obrigado.
E você tem mais livro aí, mais coisas saindo, essa coleção Muractan está crescendo, não é isso também?
Tá, ela tem três títulos, né, que o Tecuá, que é conhecendo uma aldeia indígena do Jecupé, do Olívio Jecupé, que é um Guarani daqui de São Paulo, né?
Tem muitos índios aí, né, perto de São Paulo, aí na beirada da metrópole.
É, as pessoas não têm ideia de que um quinto da cidade de São Paulo é verde. Que é uma área de terra de Guarani, né?
Sim.
Claro, sofrendo impacto grande da pressão da cidade, com alguns problemas e tal, mas um lugar muito bonito, que é onde o Olívio mora. Ele também é um dos escritores mais evidentes, né?
Sim.
A gente tem também o Yoti Tamanduá, que é um reconto caigangue, que também é um dos cinco maiores povos em número de pessoas do Brasil, assim como os Guarani, que é um livro que eu escrevi e ilustrei com uma índia caigangue chamada Vangri Caigangue, que é arte educadora e tal.
Sim.
E tem mais um livro chamado Por Dentro do Escuro, que é uma história de ficção feita pelo Arthur Schacker, que é a partir dos mitos de criação do povo Xavante. Mas, como você disse, tem os outros ali
chegando
em produção. É, exatamente.
Muito bom. E essa coleção coleção Hora Viva, que saiu, o admirável Ovo Novo, da Positivo, é bem legal também, né?
Bem legal.
O pessoal lá da Positivo faz um trabalho bacana.
Sim, tem gente até que você entrevistou, o próprio Paulo, né?
Sim.
E a Cris Arque, nossa amiga, ilustradora fantástica, também está lá.
Que vive no meio do mato também, né?
Sim, também.
Legal demais.
É, ali o Jean, exatamente.
Isso. Maurício, muito obrigado por falar com a gente aqui. Eu acho que a gente vai crescendo também o universo dessas pessoas que trabalham com a literatura e com a literatura infanto-juvenil, que eu também não faço distinção aqui. Eu trabalho com literatura de todo jeito. É o universo literário e é isso mesmo. A gente só soma.
Exatamente.
Não é? E faz conhecer cada vez mais, porque a nossa diversidade é maravilhosa.
É, concordo. E o livro não é a única coisa para ser lida criticamente, né?
Também não, né? Aí vem Paulo Freire falando que a gente conheceu no mundo, a gente está lendo também, né?
Exatamente, isso. Mas que a minha primeira biblioteca foi verde. Eu também fui criado no meio do mato, com bicho, com planta, nascente. Então eu sempre digo isso, ficava o dia inteiro naquelas trilhas, vendo bicho, de tocaia e tal. Aquilo ali é biblioteca verde.
Aprendendo a nominar cada um deles.
É.
Né? Método Paulo Freire.
Exato. Foi na prática, né?
É isso.
Que é a educação indígena, aliás.
É verdade isso, né?
É orgânica.
E a gente registra no livro para também ficar mais fácil passar adiante, né?
Sim.
Isso, é a função do livro.
Oxalá a gente tivesse isso um pouquinho mais bem pensado nas políticas de educação brasileira.
Eu acho que a gente já começou a trabalhar isso, né? Nas políticas do livro e tudo. Agora a educação a gente ainda tem que crescer muito mais.
Muito mais.
Mas nós estamos no caminho já.
Tomara.
É isso. Oxalá. Maurício Negro, muito obrigado por conversar com a gente. Sucesso aí nesse seu trabalho lindo.
Muito obrigado e obrigado pela oportunidade também, viu?
Isso mesmo. Grande abraço.
Para você também, viu?
Eu conversei com Maurício Negro, ele é designer, gráfico, ilustrador de livros infantis basicamente, mas livros é o importante. Ele é um coordenador da editorial da coleção Muirakitã, que é publicado pela Global Editora, e a gente conversou com ele aqui por um livro super legal, bem bacana para pais e crianças lerem juntos, ou tios também, ou professores também, porque é um livro que pensa a nossa existência aqui na linguagem do Paulo Venturelli, que é o autor do texto Admirável Ovo Novo. É um pintinho ainda dentro do ovo questionando a sua própria existência. É um livro que vale a pena conhecer.
Falando de livros.